Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Nutrição em Pediatria da Neonatologia e Adolescência. Coordenado por Virginia Rezende Silva Weffort, é uma obra técnico-científica de referência voltada à nutrição ao longo de todo o ciclo pediátrico. Seu escopo parte das demandas do recém-nascido e avança pelas transformações alimentares, metabólicas e de crescimento que acompanham lactentes, pré-escolares, escolares e adolescentes, em vez de propor uma dieta única ou um guia simplificado para famílias. O livro se posiciona no terreno da prática clínica e da atualização profissional, reúne temas de avaliação nutricional, aleitamento e alimentação complementar, necessidades de macro e micronutrientes, condições clínicas que afetam nutrição e problemas contemporâneos como excesso de peso e carências nutricionais. A abrangência é particularmente relevante porque a pediatria exige interpretar a alimentação em relação à idade, ao desenvolvimento, ao contexto familiar e à doença. Assim, a obra serve como instrumento para raciocínio e tomada de decisão, conectando fundamentos nutricionais a situações frequentes na assistência à criança e ao adolescente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a nutrição é organizada pelo ciclo de vida e não por recomendações universais. O traço estruturante de nutrição em pediatria é tratar a alimentação como uma necessidade que muda conforme a fase de desenvolvimento. O recém-nascido apresenta imaturidades fisiológicas e, muitas vezes, demandas clínicas próprias. O lactente passa pela transição do leite para a alimentação complementar. A criança maior amplia sua autonomia e exposição a produtos ultraprocessados. E o adolescente vive crescimento acelerado, modificações corporais e maior influência do ambiente social. Essa sequência impede que recomendações adequadas para uma faixa etária sejam transferidas mecanicamente para outra. A densidade nutricional, a consistência dos alimentos, o volume tolerado, a necessidade de determinados micronutrientes e os objetivos de acompanhamento devem ser interpretados à luz da idade e da trajetória de crescimento. A proposta também ajuda a compreender que prevenção não equivale apenas a evitar déficit ponderal. Uma alimentação inadequada pode coexistir com ganho excessivo de peso, baixa qualidade da dieta e carências de vitaminas e minerais. Ao cobrir da neonatologia à adolescência, o livro oferece uma visão longitudinal de decisões precoces, como apoio ao aleitamento e introdução alimentar apropriada. Integram uma cadeia de cuidados que pode repercutir nos hábitos, no crescimento e no risco metabólico posterior. O enfoque é clínico porque exige adaptar princípios gerais à maturação e às circunstâncias de cada paciente. Em segundo lugar, a avaliação nutricional transforma medidas de crescimento em decisão clínica. A avaliação nutricional é uma base indispensável para que a intervenção pediátrica não se reduza a impressões visuais ou a um peso isolado. Em uma obra abrangente de nutrologia pediátrica, medidas antropométricas, como peso, comprimento ou estatura e seus indicadores relacionados à idade, precisam ser lidas em série, considerando curvas de crescimento, velocidade de mudança e contexto clínico. Uma medida pontual pode sinalizar necessidade de atenção, mas a tendência ao longo do tempo costuma informar melhor se há comprometimento de crescimento, recuperação, ganho excessivo ou efeito de uma doença. O raciocínio também inclui história alimentar, condições ao nascimento, sintomas, uso de medicamentos, exame físico e, quando indicado, exames complementares. Essa combinação é importante porque alterações nutricionais podem ter causas distintas: oferta alimentar insuficiente, dificuldades de alimentação, má absorção, inflamação, restrições desnecessárias ou padrões alimentares pouco densos em nutrientes. Da mesma forma, excesso de peso não garante adequação de micronutrientes. Ao enfatizar a avaliação, o livro sustenta uma prática que define problemas antes de prescrever condutas. Isso permite estabelecer metas compatíveis com a idade e evitar dois erros recorrentes: medicalizar variações normais do crescimento ou ignorar mudanças graduais que anunciam risco nutricional. Em terceiro lugar, aleitamento e alimentação complementar são tratados como transições com exigências próprias. O período inicial da vida concentra decisões nutricionais de grande impacto prático, e a obra abrange o aleitamento materno. os substitutos do leite humano quando necessários e a progressão para a alimentação complementar. O ponto central não é apresentar esses elementos como etapas independentes, mas entender a transição entre eles. O leite materno tem papel central na alimentação do lactente. Enquanto a introdução oportuna e progressiva de outros alimentos passa a ser necessária para complementar demandas energéticas e nutricionais do crescimento. A qualidade dessa etapa depende tanto da seleção dos alimentos quanto de consistência, variedade e frequência, segurança higiênico-sanitária e respeito às habilidades orais e motoras da criança. Uma orientação adequada também precisa evitar extremos antecipar alimentos e bebidas inadequados. Oferecer preparações pouco densas em nutrientes ou postergar de forma injustificada texturas e experiências alimentares. Atenção a minerais como o ferro é especialmente pertinente, pois as necessidades e as reservas do lactente exigem planejamento da dieta e acompanhamento individual. O livro se diferencia de materiais populares por enquadrar a alimentação complementar como questão de desenvolvimento e prevenção, não como uma lista fixa de receitas. Esse olhar também reconhece a participação dos cuidadores rotins. Responsividade aos sinais de fome, saciedade e ambiente das refeições influenciam a aceitação alimentar sem substituir a avaliação pediátrica. Em quarto lugar, micronutrientes e carências ocultas ampliam o foco além de calorias e peso corporal. Um mérito de uma abordagem de nutrição pediátrica é mostrar que crescimento aparente e ingestão energética suficiente não encerram a avaliação da qualidade alimentar. Crianças e adolescentes podem consumir muitas calorias e ainda assim ter dieta pobre em nutrientes essenciais, o material associado à área, inclusive referências sobre ferro. Vitamina A, zinco e outros micronutrientes reforçam a relevância de investigar a composição da dieta, especialmente em fases de rápido crescimento, seletividade alimentar, restrições dietéticas ou doenças que interferem na ingestão e absorção. A deficiência de ferro é um exemplo clínico importante. Sua prevenção não depende somente de suplementar indiscriminadamente, mas de reconhecer grupos de risco, avaliar a alimentação e seguir recomendações profissionais apropriadas. A mesma lógica vale para outros nutrientes. Excesso e deficiência podem coexistir, e a indicação de suplementação requer critério, idade, antecedentes e situação clínica. Essa perspectiva evita duas simplificações comuns. A primeira é imaginar que uma criança com sobrepeso esteja automaticamente bem nutrida. A segunda é supor que todo padrão alimentar seletivo exija o mesmo produto ou suplemento. Ao articular necessidades nutricionais, fontes alimentares, biodisponibilidade e acompanhamento, o livro favorece condutas mais precisas. A finalidade não é transformar vitaminas e minerais em solução isolada, mas inseri-los numa estratégia alimentar e clínica coerente. Por último, doenças. Seletividade e obesidade exigem individualização sem perder a visão preventiva. A nutrição pediátrica ganha maior complexidade quando sintomas, doenças crônicas, alergias, dificuldades alimentares ou alterações de peso interferem no padrão habitual de alimentação. A abrangência da obra permite situar essas questões dentro do cuidado clínico, em vez de tratá-las como modismos alimentares, restrições dietéticas, por exemplo. Podem ser indispensáveis quando há diagnóstico e indicação bem definidos, mas também podem provocar inadequações se forem prolongadas, excessivamente amplas ou pouco monitoradas. De forma semelhante, seletividade alimentar merece investigação de rotina, repertório, as tais ações de texturas, crescimento e possíveis repercussões nutricionais. Não se resolve apenas com pressão durante as refeições. No outro extremo, a obesidade pediátrica requer atenção à qualidade da alimentação, ao ambiente familiar, ao comportamento sedentário e às comorbidades, sem abordagens punitivas ou dietas incompatíveis com o crescimento. O livro se insere em uma prática em que a prevenção de doenças crônicas começa cedo, mas não autoriza prescrições genéricas. Seu enquadramento da nutrição como parte da pediatria favorece a integração entre diagnóstico, orientação alimentar, segmento antropométrico e trabalho multiprofissional quando necessário. Esse método é especialmente útil porque distingue intervenções baseadas em necessidade clínica de proibições amplas que podem aumentar a ansiedade familiar. limitar a variedade alimentar ou comprometer a relação da criança com a comida. Em conclusão, nutrição em pediatria da neonatologia à adolescência é indicado sobretudo a pediatras, nutricionistas residentes, estudantes das áreas da saúde e outros profissionais que acompanham crianças e adolescentes. FOU. Também pode ser útil a equipes multiprofissionais que precisam compreender como alimentação, crescimento, desenvolvimento e doença se relacionam. Embora sua linguagem e finalidade sejam predominantemente técnicas, não as de um manual doméstico de receitas. O benefício prático da leitura está em oferecer uma moldura para decisões clínicas avaliar antes de intervir, reconhecer particularidades de cada idade, investigar a qualidade da dieta, além do peso, e integrar orientações alimentares ao acompanhamento do desenvolvimento. Intelectualmente, a obra ajuda a evitar falsas oposições entre desnutrição e obesidade, prevenção e tratamento, ou alimentação saudável e necessidade de individualização. Seu diferencial diante de livros mais estreitos sobre dieta infantil é a amplitude do percurso parte das questões da neonatologia e alcança a adolescência, associando temas de rotina, aleitamento, alimentação complementar e avaliação do crescimento, a desafios como carências de micronutrientes, seletividade, alergias e excesso de peso. Em vez de promover soluções universais, posiciona a nutrição como componente do cuidado pediátrico baseado em contexto, fase de vida e condição clínica. Por isso, destaca-se como obra de consulta para quem busca fundamentar orientações e condutas com visão longitudinal e clinicamente responsável. Se você quiser apoiar Virgínia Rezende Silva Weffort, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!